Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, esporte, no mundo da bola.
Costumo dizer que futebol é metáfora da vida e talvez por isso esse lance com a Chapecoense me deixa tão triste. Porque por mais que torçamos para Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, Santos e outros grandes times, na vida a gente é mesmo uma Chapecoense. A gente sonha, luta, batalha, joga fechadinho na defesa, aguenta a pressão no trabalho, salva a bola em cima da linha no último minuto e quer ser campeão de algo, vibrar com a felicidade, alçar voos altos. A gente é chapecoense na vida porque, por mais que algumas vezes queira, em outras se sinta impotente, está lá, sempre na peleja. Nem sempre com a torcida a favor, às vezes com o estádio da vida lotado, tentando virar o jogo fora de casa. Mas estamos lá, buscando nossa realização, nosso conto de fadas. A gente adotou a Chapecoense porque ela é gente da gente. Com essa queda, a gente vê como se importa com bobagem, como perde energia com coisas pequenas, inclusive por aqui. Como a gente se demora em questões que não geram amor. Donde nos puedas amar, no te demores. Já que vamos seguir na vida, é preciso ser mais chapecoense. Se encontrar mais, sorrir mais, discordar quando for necessário, mas se respeitar mais. Cultivar os afetos, deixar os afetos para lá, nos livrar das âncoras e seguir com as velas. É preciso seguir. É preciso soprar. Vamos, vamos, Chapê. Na metáfora dessa vida, jogo de futebol eterno, Chapê, somos nós.
Orgulhoso verde que se expande entre os estados, não é sempre um esplendor. As alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu é sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios nunca só. Antes então e bastidão do nosso estado, Chapecoense, tu é sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios nos tremendo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina.
Valeu então, o texto que eu li nesse momento foi escrito por Arthur Crisprim. Nosso Rui Fernando nos mandou aqui no nosso grupo e eu gostei muito. Parabéns. 29 de novembro de 2016, nessa terça-feira, estarei ao lado do Jorge Vamburgo e do Leopoldo Rezende. 8 horas e 10 minutos com a mesa de áudio Roberto Barrucho, central técnico do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, gerência de esporte de Otávio Previdio Magrão. Além do nosso WhatsApp, que você pode mandar o seu recado, a sua mensagem para a Chapecoense e seus jogadores e todos que estiveram no voo para Medellín, 21, o código do Rio de Janeiro, 999-035329. O Twitter é o @BBCEsporte, o Facebook é o facebook.com/Rádio Nacional Rio. E que tal ficar por dentro da programação da Rádio Nacional acessando radios.ebc.com.br/Nacional Rio AM. Mande as suas sugestões, perguntas e críticas para o nosso e-mail, esporte.radios@ebc.com.br. São aí as nossas redes sociais para você. E como eu gostaria, Você vê como é que é quando você erra. E como eu gostaria que hoje fosse 28 de novembro de 2016 e não 29 de novembro de 2016. É isso aí. 8 horas e 11 minutos. E eu de imediato vou ao nosso Jorge Vomburg, direto de Brasília, para externar, né? Porque a gente teve várias opiniões hoje no Bate-Bola Nacional, numa apresentação belíssima do Rui Fernando, uma produção espetacular do Luiz Ferreira, que esteve aqui ao lado do Maurício Costa desde as 6 horas da manhã, dando todos os detalhes desse acidente que aconteceu com o avião em Medellín, a equipe da Chapecoense que seguia para o jogo de amanhã, que seria contra o Atlético Nacional de Medellín. E estiveram aqui Maurício Costa, o Luiz Ferreira, tivemos com o Mário Silva, Márcio Guedes e todos aqui participando, tivemos super convidados no programa de hoje. E eu quero do Jorge Vomburg opiniões, porque nós teremos opiniões, logicamente, e declarações, acima de tudo, do Leopoldo Rezende, o nosso Jorge Vomburg. Boa noite para você, meu querido Jorge Vomburg.
Boa noite, meu caro companheiro. Boa noite, Leopoldo Rezende. Boa noite aos amigos da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados no mundo da bola. Perdoe por esta emoção inicial, mas realmente hoje é um dia que ficará marcado na história, não apenas do futebol brasileiro, mas do país, como um dia trágico por este acontecimento lá na Colômbia, né? E porque nós perdemos não apenas desportistas, perdemos colegas, perdemos pais de família, perdemos filhos, perdemos irmãos, todos aqueles que têm família e que se foram nessa viagem trágica deste avião que levava a Chapecoense. Foi muito triste ficar sabendo desse fato, e quando a gente esperava que a quarta-feira fosse um dia de alegria, para os catarinenses e principalmente para os chapecoenses, torcedores da Chapecó. Nós todos estávamos aguardando que a Chapecoense se classificasse, conseguisse o título da Copa, porque a Chapecoense vinha de uma campanha brilhante. Eliminou nada mais nada menos do que o São Lourenço de Almagro, o poderoso São Lourenço, o time do Papa, para chegar a esta final. E a Chapecoense é um time que começou há tão pouco tempo e estava brilhando no futebol brasileiro. É o nono colocado no campeonato nacional, no campeonato brasileiro, que está chegando ao fim, e que foi adiado, inclusive, este final por uma semana, em sinal de luto pela CBF. A Chapecoense vinha numa trajetória muito bonita, ascendente, e essa tragédia me lembrou, inclusive, uma outra que ocorreu há alguns anos, e que foi a morte dos Mamonas Assassinas, que aqui em Brasília, numa noite de sábado, fizeram um show para milhares de pessoas, e na madrugada seguinte, na manhã seguinte, estavam mortos num acidente aéreo. Esses acidentes trágicos que levam dezenas de pessoas, acidentes de aviação, são chocantes também pelo quadro que se presencia de destruição dos corpos sendo retirados e das famílias que passam por esta tremenda dor. Quem já perdeu um parente, uma pessoa querida, sabe o que é esta dor. E todos nós já perdemos, porque a vida é feita de perdas. Ao longo da nossa vida, nós vamos ganhando e vamos perdendo. Então, hoje é um dia muito triste para todos nós. É difícil, inclusive, falar, fazer programa e comentar este assunto. E eu recolho aqui algo que eu li e acho que é o que mais se adequa para este momento. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim.
8:16, desculpe. Eu estou até emocionado porque uma das pessoas que estava no avião é o Paulo Júlio Clemant. É, desses todos, até o Rui trabalhou com vários do Deva, trabalhou com o Vitorino, né? Nosso Vitorino, e outros também que estiveram, infelizmente, nesse voo. Mas o Paulo Júlio Clemant, no ano de 2000, nós tivemos um trabalho feito na TV Record. Eu estava aqui na Nacional ainda, um dos trabalhos de TV que eu fiz na TV Record, no CFZ, lá do Zico. O Edson Mauro me convidou, narrador hoje ainda da Rádio Globo, era da Rádio Globo naquela oportunidade, me convidou, e o Paulo Júlio Clemant era o coordenador do trabalho, e a gente fazia as transmissões pela manhã dos times, do Zico principalmente, o Infantil, fazíamos também os times principais do CFZ. 8:17. E aí, meu querido Leopoldo Rezende? Momento triste, né? Esse dia 29 de novembro podia ter passado, né?
É verdade, Borges.
Boa noite
também para o Jorge, boa noite para os ouvintes da Renacional. Quer dizer, falar até em boa noite numa situação dessa é meio até meio difícil. E você tem razão quando você começou falando, né? Quem dera que hoje fosse dia 28, segunda-feira, e a gente não tivesse que falar sobre essa tragédia. A maior tragédia de um time na história do futebol. Já tiveram tragédias com mais mortes e envolvendo torcidas no futebol na África, na Inglaterra e tal. Mas de um time de futebol, envolvendo uma equipe de futebol, é a maior tragédia. Mas uma tragédia é aquela, ela transcende o esporte, né? Transcende o futebol. O nosso programa aqui de futebol, mas é algo muito mais além, né? Porque a gente está, na verdade, falando aqui de, como você bem falou, e o Jorge também falou, estamos falando de vidas, né? De pessoas, de sonhos, né? Que de uma hora para outra esses sonhos foram desfeitos, sonhos que eram pelo caminho, né? Então o que nos resta agora é exaltar essa lembrança, lembrar de todos os que infelizmente perderam a vida nessa tragédia, lembrar os momentos felizes. Por isso até foi legal o programa ter começado com o hino da Chapecoense. O hino tem passagens muito interessantes que fala até muito da situação mesmo, na alegria, na dor, né? Fala isso da torcida, né? Que esse acha que esse é o espírito, esse espírito de união, né? De como também o texto que você falou bem no começo, né? O texto de fato explica muito bem a situação, que no fundo nós somos de verdade chapecoenses, né? Porque somos aqueles que sonham por uma glória, uma conquista, né? Que começava lá de baixo, como foi o caso da Chapecoense, um time que em 2009 estava na Série D e em 2014 estava chegando na Série A. Quer dizer, uma trajetória fulminante, rápida e que impressionante, acabou conquistando a todos, cativando, né? Não há nenhum torcedor assim, talvez de alguma rivalidade local que seja, mas a nível nacional, que não tenha simpatia pela Chapecoense, né? Principalmente depois dessa trajetória, como bem lembrou o Jorge, brilhante na Sul-Americana, não só eliminou o São Lourenço de Almagro na semifinal, já tinha eliminado antes o poderoso multicampeão Independiente da Argentina, né? Heptacampeão da Libertadores também. Então, essa formacidade é o Davi contra o Golias, né? O pequeno que venceu o grande, que superou tantas barreiras, né? E é nesse momento da glória maior, da alegria, preste uma conquista, como falou bem o próprio treinador, infelizmente também falecido, Caio Júnior, dizendo que era o grande sonho, né? Então, que pelo menos a gente possa celebrar esse sonho. E eu acho que essa mensagem para todas as pessoas, que a gente possa consolar nesse momento de dor, de aflição, e lembrar dos momentos felizes de um sonho que, na minha opinião, ela foi realizado. Porque acho que o mais importante aqui agora do que esporte, a gente fala isso de vida.
Valeu então. São 8:20, só para lembrar aqui as notícias, vamos atualizando as notícias que vêm logicamente de Medellín, Nós teremos repórter pela TV Brasil, vamos ter repórter pela Rádio Nacional também, acompanhando as coisas em Chapecó no dia de amanhã, mas no dia de hoje as coisas estão acontecendo lá perto de Medellín. O diretor da Unidade Nacional para Gestão de Riscos de Desastres passa o número oficial após buscas por toda a madrugada, sem quatro pessoas que não embarcaram. E quatro pessoas não embarcaram, então foram encontrados 71 mortos e 6 sobreviventes, 77 pessoas e 4 pessoas não embarcaram, o que daria exatamente as 81 pessoas, que era a previsão inicial, 72 pessoas com passageiros e 9 tripulantes, né? Então foi definido. Quero informar, ele informou isso lá em Medellín, que às 15 horas, o horário local lá da cidade onde aconteceu no desastre, às 19 horas, o horário de Brasília, encerramos a operação de busca e resgate das pessoas que estavam no voo acidentado. O balanço é o seguinte: 6 pessoas feridas, 71 pessoas falecidas, o total era de 77 pessoas. O balanço final foi ajustado, já que 4 pessoas não viajaram de última hora. Pode-se dizer que foi uma das operações mais rápidas que já fizemos com logística aérea e terrestre, disse Carlos Ivan Marques Pérez, lá o diretor da Unidade Nacional para Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia. Agora, falando em relação a algumas manifestações que foram apresentadas em relação a algumas coisas que vão acontecer e já estão acontecendo durante, logicamente, o início da tarde, logo no Bate-Bola Nacional já tinha essa informação. No momento de perda e profunda tristeza, nós, presidentes dos clubes brasileiros, nota divulgada pelos clubes em apoio à Chapecoense, que publicam essa nota: gostaríamos de manifestar nossos mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade à Associação Chapecoense de Futebol e seus torcedores, em especial às famílias e amigos dos atletas, comissão técnica e dirigentes envolvidos na tragédia ocorrida na madrugada dessa terça-feira. Mesmo cientes dos prejuízos irreparáveis provocados por esse terrível acontecimento, os clubes entendem que o momento é de união, apoio e auxílio à Chapecoense. Nesse sentido, os clubes anunciam medidas solidárias à Chapecoense, que vão consistir da seguinte forma, dentre outras. Primeiro, empréstimo gratuito de atletas para a temporada 2017. E ainda, dois, solicitação formal à Confederação Brasileira de Futebol para que a Chapecoense não fique sujeita ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 temporadas. Caso a Chapecoense termine o campeonato entre os 4 últimos, o 16º colocado seria o rebaixado. Trata-se de gesto mínimo de solidariedade que se encontra ao nosso alcance nesse momento, mas dotado do mais sincero objetivo de reconstrução dessa instituição e de parte do futebol brasileiro que fora perdida, infelizmente, hoje. E aí, Leopoldo, o que você achou dessa carta, dessa divulgada em apoio, essa nota divulgada pelos clubes em apoio à Chapecoense?
Bom, como eu disse, eu acho que esse momento seria um momento menos de pensar em questão desportiva, né?
Mas temos que pensar as coisas vão acontecendo, né?
Mas, porque, o primeiro ponto, eu até concordo na situação do empréstimo, embora eu acho que deve ser muito, um jeito de boa vontade dos clubes em ceder os jogadores, né? A direção da Chapecoense vai tentar de fato reestruturar a equipe, né? E à medida que solicitar, os clubes colocaram, não só acho que do Brasil, inclusive, se não me engano,
também
clube
exterior.
De fora exterior, acho que o Racing, né? Da Argentina, clubes de Portugal também fizeram essa oferta, que acho de ótimo tom, perfeito. Quanto à questão do brasileiro, de rebaixamento, não rebaixamento, isso eu acho que deve ser um outro momento, uma outra discussão, que não deve ser colocada agora, nem em discussão essa situação, né? Porque o momento agora principal é o seguinte, é dar apoio total ao clube, né? Todos que puderem então ajudar na reconstrução do time, né? E amparo, primeiro amparo nesse momento de dor, né? Então esse gesto de apoiar, um gesto que eu achei muito interessante que todos os clubes colocaram, não está colocado aqui, mas um gesto que eu achei interessante, de todos entrarem com a camisa da Chapecoense.
Esse é outro assunto importante. O Palmeiras, inclusive, quer entrar até como campeão com a camisa da Chapecoense. Outros entrando com a camisa verde da Chapecoense e outros com a camisa branca da Chapecoense.
Isso eu acharia sensacional, se pudesse ser a última rodada nos confrontos.
Agora, você acha que aqui tem que se ver à frente. É uma nota.
Porque isso já mexe questão do campeonato, né? Porque aí poderia ser situação, então ano que vem não haveria rebaixamento, né? Esse eu acho que deveria colocar para um outro momento. Agora eu acho que eu deveria.
O importante é a homenagem a ser feita agora, na última rodada, que passou para o dia 11.
Homenagear a Chapecoense, quer dizer, lembrar os jogadores. Então acho que seria sensacional se no final da última rodada todos os clubes que entrassem, o time mandante com a verde, ou o time visitante com a verde, ou vice-versa, com a branca, né? Todos com os nomes de jogadores de Chapecoense nas costas, né? Uma celebração a esse time, né? Que de fato, muito bem colocado na história, que virou uma lenda, né? Uhum. Virou uma lenda. Infelizmente, uma situação trágica, mas entra para a história, né? E, ao mesmo tempo, também esse gesto de bonita solidariedade, um empréstimo gratuito de atletas, oferecerem atletas.
Você acha que a primeira aqui, essa pode ser feita?
Essa eu acho que...
Agora a outra não, depende
é uma
muito
questão
de...
mesmo de análise, de pensar como é que o campeonato, né? De repente diminui o rebaixamento de vez de 4 para 3.
Para 3?
É, há outras todas possibilidades do que simplesmente colocar, olha, se a Chapecoense ficar entre os quatro últimos, era aqui por três campeonatos. Porque fica às vezes meio que são meio arbitrária. Porque três, não quatro, não dois.
Né? É porque ontem, inclusive, no Bem Amigos, o próprio Galvão Bueno colocou a questão do futebol alemão, italiano, vários campeonatos, só tem o rebaixamento de três clubes e não quatro. Só o futebol brasileiro tem quatro. E ele achava que tinha três, ou de repente o quarto. O primeiro da zona de rebaixamento da Série A enfrentasse o quarto da Série B em dois jogos mata-mata para definir quem ia subir e quem cairia, né?
É verdade, em alguns casos, até no futebol alemão, no futebol italiano, no futebol inglês, até inclusive uma espécie de playoff, né? Entre os times, alguns times que sobem e os times que descem para definir o rebaixamento. Por isso que eu acho que esse não é uma questão para se discutir agora. É uma proposta também, óbvio, também, para tentar ajudar, mas eu acredito...
Então você acha que a da camisa é mais
bonita? Até porque eu acredito, piamente, pela força que a Chapecoense mostrou nesses anos, que ela vai sim, ela vai conseguir dar a volta por cima, né? Que ela vai ser capaz de se tornar novamente um time forte.
Jorge Bambu, o que você acha dessa carta aqui, dessa nota divulgada pelos clubes em apoio à Chapecoense?
Eu acho que todas as homenagens são válidas, Carlos Borges. Agora, concordo com o Leopoldo que há uma precipitação nessa questão do rebaixamento. Isso aí, essa colocação que foi feita, isso tende a criar confusão. Você já imaginou um rebaixamento de quatro clubes, e sendo que não vale para a Chapecoense e vale para o 16º? Ora, isso é uma coisa que não é uma proposta de bom senso. Seria muito mais lógico, então, dar uma licença à Chapecoense, se a Chapecoense participar como convidada, não será rebaixada, aí não entra também, não conta pontos, entendeu? Participaria só como convidado para se manter em atividade, porque do jeito que foi colocada, essa proposta não tem bom senso, falta bom senso na proposta. Um outro aspecto, aliás, uma coisa que eu pretendi abordar aqui no programa, é o seguinte, é que realmente a questão do rebaixamento no Brasil precisa ser revista. É um absurdo rebaixar quatro clubes. Essa questão do rebaixamento foi adotada no Brasil exatamente para mostrar que nós somos o Brasil. Aqui no Brasil, nós somos durões. Nós rebaixamos quatro. Vocês aí na Europa só rebaixam três, mas aqui nós rebaixamos quatro. Quando foi adotado o Brasil, no Brasil, durante muitos anos não havia rebaixamento. Jogava-se os campeonatos regionais, e o próprio Campeonato Brasileiro, quando começou, né, os torneios, grandes torneios, como Roberto Gomes Pedrosa, nunca houve nada de rebaixamento. Aí quando... Não, agora vai ter rebaixamento. Então vamos botar logo quatro. Olha, esse negócio de rebaixar quatro é um tremendo num prejuízo para o futebol brasileiro e um prejuízo para os clubes. Porque rebaixar quatro clubes significa que menos torcida no próximo campeonato, menos renda, enfim, menos grandes clubes participando da disputa do título. Então é hora de rever. Na minha opinião, nós deveríamos ter apenas dois. Os dois piores clubes deveriam ser rebaixados. Agora, quatro é um exagero por causa dessa nossa mania de grandeza. Nós também somos campeões do mundo em rebaixamento.
Valeu, então, meu querido Jorge Mambuco. Só que a gente tem que continuar aqui no programa em relação à Chapecoense. No Mundo da Bola, segue conferindo a repercussão desse acidente. E hoje, no Bate-Bola Nacional, o Camilo Meia do Botafogo, Camilo, conversou com a equipe de esportes e durante o programa Bate-Bola dessa terça-feira, o jogador lamentou a tragédia ocorrida em Medellín.
Faz chorar e pedir a Deus para acolher os familiares, né, que estão num momento muito difícil. Todos os amigos da gente que teve contato com a maioria da delegação, realmente é um sentimento muito ruim, difícil de falar.
Aí a primeira resposta do Camilo, e ele ainda falou da amizade que ele tinha com os jogadores e da proximidade com o atacante Bruno Rangel, que é inclusive daqui do Norte Fluminense de Campos.
Mais amigo, mais próximo, concentrava comigo sempre, era o Rangel, Bruno Rangel. A gente era um irmão mesmo, a gente fazia a maioria das coisas juntos, né, em Chapecó. Realmente é um amigo que a gente vai levar só coisas boas, a alegria dele, uma pessoa sensacional. Mas a gente tinha companheiros que a gente se falava até hoje, a gente tinha dois grupos, né, pelo WhatsApp, que a gente falava ainda, que mantinha contato, até jogadores que saíram também, que são outros clubes também mantiveram esse contato. É muito difícil de falar.
E o Camilo ainda falou justamente da própria Associação Chapecoense de Futebol e dos motivos que levaram o clube a alcançar tanto êxito no futebol brasileiro.
É um clube extremamente sério, né? É uma cidade que é o único time, né, da cidade. Então o pessoal é apaixonado pelo clube. E é um clube que trabalhou sempre com seus limites, sempre com a coerência de não fazer loucuras. Foi aumentando a sua estrutura com cada ano. Então, é um trabalho muito sério, que tem que ser respeitado por pessoas bem, bastante competentes. Que o atleta, quando chega, realmente ele forma uma família. É um ambiente de trabalho muito bom para você trabalhar. Realmente é uma cidade, é um clube sensacional. E chegou onde está chegando por mérito de todos que passaram pelo clube.
Tá aí, então, Camilo, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. Foi uma palavra de um jogador que esteve jogando com a Chapecoense. Você vê a forma que ele fala da Associação Chapecoense de Futebol, a Chape, e da forma que ele foi bem tratado, tanto que falou muito bem, falou dos seus colegas também. 8h34, a gente volta já.
Mundo da bola, esporte, no mundo da bola, esporte, no mundo da bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
São 8h35 no Mundo da Bola, hoje especial, né? Falando aqui da tragédia com a equipe da Chapecoense, de colegas também de imprensa, estavam no voo que ia para Medellín, onde o Atlético Nacional, o Chapecoense, ia enfrentar o Atlético Nacional de Medellín amanhã, no início das finais da Copa Sul-Americana. Inclusive, a Arena Condá está completamente lotada nessa noite já para fazer logicamente, todas homenagens a todos os seus jogadores. Mas o futebol, a CBF decretou, então, adiamento dessa rodada do jogo da decisão da Copa do Brasil. O Grêmio e Atlético Mineiro, que seria amanhã, passou para o dia 7. E toda a rodada final da Série A, até foi pedido, o Feldman pediu desculpas aos jogadores, mas vão ter que atrasar uma semana em relação às férias. Vai ser realizada no domingo, dia 11 de dezembro, às 5 da tarde. E as outras competições também, principalmente a Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, que seria realizada no dia... ia ser realizada esse meio de semana, vai ser realizada apenas no dia 8 de dezembro. A questão do jogo Atlético Mineiro e Chapecoense. Chapecoense e Atlético Mineiro. Muita gente falando hoje, hein, o Leopoldo e Jorge, que... O Atlético fazer isso em termos de W.O., chegar no campo lá, entrar no gramado e sair, o pessoal acha que não deveria ser feito dessa maneira, que teria uma questão jurídica, essas coisas todas, para que não existisse um problema. O jogo não tem para ninguém. O Atlético Mineiro já está na fase de... a primeira fase da Libertadores América, primeira e segunda, a eliminatória. E a Chapecoense também já está garantida ali no meio de campo da tabela do Campeonato Brasileiro. O que fazer nesse jogo? Tem que ter esse jogo ou não tem que ter esse jogo no dia 11?
Não, Bosta. O Atlético Mineiro já fez até um comunicado oficial hoje dele, solicitando que não haja partida.
Sim. Né? Mas de que forma?
Eu acho que a CBF podia simplesmente cancelar o jogo. Ou cancela o jogo, ou decreta o empate.
Mas isso não cria um problema futuro?
É porque acho que só são especiais e exigem medidas especiais.
Outra coisa também, todas as pessoas que eu ouvi e vi hoje, jornalistas, dizendo o seguinte: temos que saber do povo de Chapecó o que eles querem. De repente, eles querem um jogo, mesmo que seja com um time juvenil, um time reserva.
Pode ser, de repente, e combinar, a gente,
junto com os reservas.
A gente vai até falar mais adiante de outras tragédias, certo, do futebol, né? Isso.
Daqui a pouco a gente fala.
Vamos falar mais. Só uma lembrancinha: quando aconteceu a tragédia do Torino, isso, quando teve um acidente lá em 1949, estava faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Italiano naquele ano. Acabou acontecendo que o Torino terminou a temporada com o seu time sub-20, e os outros times também colocaram o sub-20 para jogar.
Todo mundo botou
o
sub-20, as 4 rodadas. Assim,
o Atlético botar o sub-20.
Mas você acha que tem que ter a posição do povo de Chapecó?
Eu acho que sim. Toda relação de solidariedade a gente pode colocar à disposição. Mas tem que ter um retorno por parte também. Se a Chapecoense, a direção do clube, o que que ela acha que deveria ser feito? Deveria ser feito a partida para homenagear a equipe, né? Seria o momento também de homenagear, ou não deveria ter a partida? Qualquer coisa, eu acho que tem que momento agora, como eu falei, agora é o momento da dor, né? De se solidariedade, de apoio, né? Em relação à partida.
Qual é a solução que você daria?
Eu daria essa solução.
Uma posição da
Chapecoense. Se a Chapecoense quer jogar, aí veria qual a alternativa.
O Atlético podia entrar até, ou o time da Chapecoense vai entrar com o time sub-20, um exemplo. Nós vamos entrar também com o sub-20.
Porque a questão maior desse jogo seria não o resultado. É. Seria um jogo para homenagear os colegas falecidos.
E aí, Jorge Bumbung?
Eu acho, Carlos Borges e Leopoldo, que não há clima para jogo nesse momento da Chapecoense. Não há clima. A cidade está de luto. O próprio país ficou muito chocado com esse acidente. Eu não vejo clima. Eu acho que a melhor solução seria simplesmente a CBF cancelar esse jogo. Não vai influir em nada, como você disse ao abordar o assunto no início, não vai influir em nada na tabela. Então, esse jogo simplesmente pode ser cancelado e, numa outra oportunidade, se faz um jogo, talvez lá em Chapecó, para ajudar as famílias ou em qualquer outro lugar. Eu acho que em Chapecó, no momento, não há clima nem para se jogar futebol. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o jogo deveria ser cancelado, nem se pensa nem em jogo de júniores, de juniores, de sub-20. Não, não há clima para jogar futebol. Eu acredito que a população de Chapecó nem queira nesse momento. Ela vai naturalmente homenagear os seus mortos, mas não com pensamento em jogo de futebol. É o que eu penso.
8h40, esse é um detalhe, que é o detalhe do jogo final da Chapecoense contra o Atlético Mineiro na Arena Condá no dia 11. Outro detalhe é a questão das finais da Copa Sul-Americana, que é o Atlético Nacional e a Chapecoense. O Atlético Nacional, ele vai disputar jogos no Japão e está saindo, então ele só pode jogar a partir do dia 21. Vadiando a coisa para 21. Ponto, esse é o primeiro ponto. Mas o Atlético, a diretoria do Atlético, já em nota oficial, disse que poderia se dar o título para a Chapecoense ou dividir o título. Qual é a sua opinião? Dividir o título ou dar para a Chapecoense o título? Ou ter um jogo depois do dia 21?
A Conmebol disse que vai tomar uma posição oficial depois de 21, vai levar em consideração essa posição da Chapecoense, né? Tudo indica que talvez ela aceite, porque foi uma oferta vinda do Atlético Nacional, que a Conmebol acabe aceitando mesmo essa oferta e deu o título para a Chapecoense, porque, ao meu ver, é verdade, eles já são campeões, né? Haja decisão que fosse, se for dividido.
Mas a divisão, sim, sim. Fosse... Não, porque sim, mas não... eu digo o seguinte: qual das, você daria como dividido ou. O que o Atlético Nacional está propondo ser da Chapecoense só?
Eu só colocaria só uma questão, óbvio, não duvidando, pelo contrário, fez o Atlético Nacional fez uma linda homenagem à Chapecoense no seu site hoje, quem botar vai ver.
Inclusive, colocou... amanhã, o local do jogo vai ter a torcida do Atlético Nacional, vai fazendo uma senhora homenagem no...
Isso mesmo, no seu estádio, no estádio de Lardoa, amanhã está previsto 40 mil pessoas, gente, com camisas brancas, pessoas de vela, para homenagear os mortos nessa tragédia, né? Mas, então, só uma questãozinha, não sei se talvez o Atlético Nacional, se não tivesse a vaga na Libertadores, tivesse já campeão da Libertadores, não sei se talvez tivesse toda essa generosidade, mas bom que teve, lindo o papel, né?
Porque então você acha que tem que dar direto para a Chapecoense, nada de dividir.
Para mim eles já são campeões, ou eu acho, ou estão fazendo outra opção, né? Uma outra situação, hipoteticamente falando. Então que tivesse uma partida, mas que a Chapecoense, porque tem questões também legais, né? Os jogadores... ter escrever novos jogadores e tudo mais, né? Que a Chapecoense não pudesse colocar, escrever qualquer jogador para essas duas partidas. É uma hipótese. De repente a seleção brasileira fosse apresentar a Chapecoense, o Tite dirigindo a seleção. Quer dizer, são ideias, né? A gente poderia colocar, né? Para ganhar o título. Mas eu acho que, como falou bem o Jorge, acho que futebol, agora, jogo, onde vai jogar, se vai ter jogo... E não importa. Então, para mim...
Sim, mas eu quero a sua opinião.
A seleção, para mim, mais fácil agora... título da Chapecoense, porque eles já são campeões.
É bom lembrar que eles vão se encontrar ano que vem. Sim, sendo campeão, o da Recopa.
Tanto que já está se falando já, não só do título, como também a vaga da Libertadores pelo título, como também a vaga na Recopa para a Chapecoense. Na minha opinião, a Chapecoense já é campeã, independente do que a Conmebol decida, se vai dividir, se não vai dividir, para mim ela já é campeã.
Jorge Mumbu, qual é a sua opinião?
Eu acredito que não deveria ter campeão nessa Copa Sul-Americana. Acho que deveria ser cancelada a disputa pelo título, né, e ser declarado sem campeão. E não tem campeão, não vai, não classifica ninguém para Libertadores. Enfim, olha, eu acho que foi uma tragédia de tal monta que é impossível, sabe, você... A Chapecoense, o Atlético Nacional dá o título para a Chapecoense, e daí? Isso não vai trazer de volta os jogadores da Chapecoense, é uma homenagem, mas não vai trazer de volta ninguém, não só os jogadores da Chapecoense, como ninguém que estava nesse avião e que perdeu a vida nessa tragédia, inclusive os jornalistas, nossos companheiros, os dirigentes, enfim, todo mundo que estava lá, né, os próprios tripulantes. E eu acho que foi uma tragédia de tal monta que não é possível a gente pensar em título, em disputa de título, em jogo. Eu acho que deve ser cancelado esse título esse ano. Não tem campeão na Sul-Americana e acabou. No ano que vem é outra disputa, é outra história. E aí vamos ver se a Chapecoense já remontou seu time, se vai disputar, se não vai. Essa é a minha opinião sincera.
Valeu, 8h45, só uma notícia de momento, ou duas, não? O Cristóvão Borges é o novo técnico do Vasco. já definido o novo técnico do Vasco para 2017. E o presidente em exercício da Chapecoense ressalta a necessidade de contratação de jogadores. Clubes se manifestaram oferecendo empréstimo gratuito e tal, e ele está já começando a pensar, já infelizmente, a fazer essa reestruturação do time da Chapecoense. Agora, o nosso Rafael Monteiro trouxe os detalhes dos principais...
É só para informar sobre um detalhe que nesse momento já é manchete de várias publicações, que a falta de combustível é que pode ter derrubado o avião em que viajava a delegação da Chapecoense. Em entrevistas a jornais da TV, de TVs da Colômbia, especialistas apontam indícios de pane seca e as investigações estão em andamento. Essa é a manchete, por exemplo, do Globo nesse momento.
O detalhe é o seguinte, o pessoal que viajava muito nessa companhia dizia que ela tinha várias escalas para fazer reabastecimento. E, inclusive, dois voos estavam com problemas. Um voo com uma aeronave maior e uma aeronave menor. E foi escolhida a aeronave maior para fazer o pouso. Estava com problema naquele momento, naquela areia. Aí a menor, teve que dar duas voltas, de 50 quilômetros cada volta, são 100 quilômetros aí, gastou bastante o combustível. 8h47, e aí então o nosso Rafael Monteiro vai conversar com a gente, trouxe uma matéria trazendo um pouco das histórias, das tristes histórias ocorridas com outros clubes em desastres.
O acidente envolvendo a delegação da Chapecoense chocou nesta terça-feira o Brasil e o mundo. O avião da companhia aérea Lamia, o CP-2933, seguia destino a Medellín, da Colômbia, para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Os passageiros embarcaram em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, fizeram escala em Santa Cruz de la Sierra, com 81 pessoas a bordo, e caiu na localidade de Cerro Gordo, município de La Unión, no departamento de Antioquia da Colômbia. Outros acidentes aéreos são registrados na história. O Torino da Itália, em 1949, após amistoso contra o Benfica em Portugal, o acidente aconteceu em Turim, no país italiano, e deixou 31 mortos. Em 58, aconteceu um acidente conhecido como Desastre de Munique, envolvendo a delegação do Manchester United. 20 pessoas morreram, entre elas 8 jogadores do clube, após retornar de um jogo contra o Estrela Vermelha pela Copa da Europa. Em 60, uma aeronave envolvendo a seleção olímpica dinamarquesa caiu em Copenhague, capital dinamarquesa. O avião seguia destino Itália e 8 jogadores faleceram. No ano de 1961, foi a vez do time italiano Golden Cross se envolver no acidente aéreo. Na ocasião, o time voltava de Osorno, após jogo contra o Provincial Osorno. 24 pessoas morreram, entre elas 8 jogadores, o técnico e o fisioterapeuta. Já em 1969, o The Strong da Bolívia seguia da cidade de Santa Cruz de la Sierra, localizada no país, com destino a La Paz. 74 pessoas morreram, sendo 16 jogadores e integrantes da comissão técnica. Em 79, o time do Uzbequistão, Pakhtakor, se envolveu no acidente quando sobrevoava a Ucrânia. O avião caiu, deixando 17 mortos do clube. O Alianza Lima, do Peru, passou pela mesma situação em 87. Um acidente envolvendo 43 mortos, contabilizando 16 mortes de jogadores e membros da comissão técnica. O Colorful 11, do Suriname, em 89, se envolveu numa tragédia na capital do país, em Paramaribo. 15 atletas morreram que estavam a bordo. Em 93, o avião da seleção da Zâmbia caiu na costa do Gabão. 30 pessoas morreram, entre elas 18 jogadores e membros do staff. No Brasil, o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, mais recente, também ficou marcado por um acidente envolvendo vítimas fatais. Porém, foi um acidente de ônibus em 2009. Na ocasião, 2 jogadores e um fisioterapeuta morreram e 9 ficaram feridos. Do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Até a Glaucia falou aqui, o que tem de desastre, né? Mas esse foi o maior, né? Em termos de número de jogadores, e número não só jogadores, né? Porque nós tivemos, se eu não me engano, 25 jornalistas, e o restante eram mais 9 tripulantes, e o restante era o pessoal, não só jogador, como também dirigentes. né, Leopoldo? Você lembrava até o Torino, né?
É, dessas que o Rafael contou, certamente as duas mais famosas, né? É do Torino, de 49, que era tetracampeão italiano na época, base da seleção italiana, né? Eu tinha um clube que, infelizmente, nunca mais se recuperou dessa tragédia, nunca mais conseguiu alcançar a glória que tinha nessa época, era maior, um dos maiores times da Europa. E outra do Manchester United, pelo detalhe que um dos sobreviventes foi o atacante Bob Charlton, que depois veio a ser campeão mundial para a Inglaterra e campeão, inclusive, europeu para o próprio Manchester United, né? Então ficou essa curiosidade. Mas uma tragédia com tantos mortos, né? Não só o clube completamente arrasado, destruído, jornalistas esportivos, dirigentes. Faleceu o vice-presidente da CBF, presidente da Federação Catarinense, o Delfim Peixoto, né? Então, uma tragédia de um tamanho enorme, né? E se meio curioso, se você, pelas datas, muitos desses acidentes foram nos anos 60, nos anos 70, até porque hoje você tem um número menor de acidentes no mundo, né? Mas por isso que é tão chocante uma coisa assim, nos tempos de hoje a gente vê uma situação dessa e essa fatalidade total.
É bom lembrar, né, Jorge, a questão da ANAC, porque quando eu estava escutando o jogo Palmeiras e Chapecoense em casa, logo no primeiro tempo do jogo, o repórter da TV Globo disse o seguinte: ó, o Chapecoense já está, vai sair daqui com um voo fretado. Só que não pôde fazer esse voo fretado porque a determinação no Brasil é que tem que ser uma companhia ou brasileira ou colombiana, que era o local onde iria o time, né? Então, por isso que eles fizeram uma até Santa Cruz de la Sierra em carreira e depois, na sequência, o voo fretado. Né, Leopoldo? Algum detalhe?
Não, detalhe, só dizer que o próprio Caio Júnior deu entrevista dizendo que ele tinha até, no domingo, dizendo que era até bom ter jogado o Palmeiras por causa da questão logística, porque de lá eles já embarcariam para a Colômbia.
Vamos ver, 8h52, então o Caio Júnior aqui, falou aqui o nosso Leopoldo sobre o Caio Júnior, o técnico Caio Júnior falava da situação da Chapecoense. Quem foi e teve essa entrevista com o Caio Júnior foi o Rafael Monteiro, que esteve na grande festa do Palmeiras e também acompanhou a entrevista coletiva do Caio Júnior. Vamos lá.
O brasileiro, a gente pode chegar ao oitavo lugar, né? Daí vamos pensar lá no jogo do Atlético, mas agora o foco é o título, é entender bem o adversário. Eu tenho que me concentrar nisso agora. Sem dúvida, é o atual campeão da Libertadores. É o melhor time da América do Sul. Essa é a realidade. Nós vamos enfrentar o melhor time da América do Sul e nós temos condições de suportar a pressão lá. Já provamos lá contra o Independiente, contra o São Lourenço, contra o Júnior Barranquilla. Mais um grande desafio para nós. Nós temos conseguido trazer o jogo para cá em condições de buscar o título. Esse é o grande objetivo.
Caio Júnior, ainda na entrevista coletiva, falou da felicidade de poder disputar a final da Copa Sul-Americana. O treinador da Chapecoense também elogiou os seus jogadores.
Ah, isso é muito legal. Acho que esse é o mérito do clube, dos jogadores, de todos nós, né? Vocês também, da imprensa de Chapecó. A gente merece isso pelo trabalho, um ano inteiro buscando uma coisa maior. Eu lembro que eu falei no jogo contra o Fluminense lá, depois que a gente lembrava o Leicester da Inglaterra, né? Porque era representava uma cidade e tal, e até lembro que falei que o legal era conquistar alguma coisa grande, mas não passava pela minha cabeça naquele momento que a gente chegaria à final. Agora nós estamos, então eu vejo que o nosso grupo é um grupo vencedor, assim, sabe? E talvez Deus tenha nos colocado exatamente hoje aqui para sentir esse sabor que o Palmeiras está sentindo e valorizar ainda mais para buscar na quarta-feira da semana que vem.
É, palavras de Caio Júnior no domingo após o jogo Palmeiras Chapecoense. Jorge Bambu.
Borges, eu realmente fico muito emocionado em ouvir o Caio Júnior, porque era um técnico que estava retomando praticamente a sua carreira. Ele teve um bom início, depois teve um processo de desgaste com passagens fracassadas em vários clubes e estava às vésperas de conquistar um grande título internacional e voltar a ter uma carreira de sucesso. Lamentável realmente esse destino trágico do Caio Júnior, assim como de todos os que faleceram nesse acidente. E eu estou vendo aqui a chegada do jogador Hélio Neto a um hospital da Colômbia. Segundo o jornal O Globo, ele teve um traumatismo crânioencefálico e está sendo agora, naturalmente, objeto dos cuidados da equipe para tentar salvar a sua vida.
E o goleiro reserva da Chapecoense teve amputado uma das pernas pelo traumatismo na queda do avião. E também o lateral, o Alan, ele teve problemas nas vértebras. E aí a preocupação na operação foi justamente para que ele não tivesse problemas futuros, né? Foi essa colocação dos médicos lá na Colômbia. E também ainda o jornalista da Rádio Oeste, que também sobreviveu, também estava com outros problemas também. E tinha que ser. Estava também preocupando.
É o Rafael Renzi.
Isso, Renzi, né? Que é da Rádio Oeste. Ele, inclusive, trabalhou aqui na Sul Fluminense, em Volta Redonda, pela TV. Na TV Globo, a subsidiária da TV Globo aqui em Volta Redonda. Um abraço, Jorge. Um abraço, Jorge.
Carlos Borges, um abraço, Leopoldo, aos amigos da Rádio Nacional em todo o Brasil. Boa noite.
Um abraço, Leopoldo.
Um abraço, Jorge, um abraço, Borges, um abraço, ouvintes da Rádio Nacional.
Hoje o futebol não tem cor, não tem hino, não tem realmente hino, não tem cor o futebol no dia de hoje, não tem camisa. Hoje o futebol está de luto, oremos pelos familiares e irmãos que partiram.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.